No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Lá vem o poeta com sua coroa de louro, verdade, agrião, pimentão, boldo.
O poeta é a primeira... Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. De acordo com o diagnóstico participativo das violências nas escolas, produzido pelo MEC, o Ministério da Educação, 69% dos estudantes declararam ter presenciado algum tipo ou situação de violência dentro da escola. A preocupação com o bullying fez com que o termo bullying fosse incluído também na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2015. No programa de hoje, vamos falar de educação e violência. Ao fundo, assassinaram a gramática, música dos Paralamas do Sucesso, que abre a programação musical do programa de hoje. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde aos ouvintes e aos internautas que estão nos assistindo pela internet.
Estamos ainda chocados com a tragédia na escola pública de Osasco.
É, Suzano.
Eu falei Osasco, é Suzano, desculpe.
Chocado a gente está sempre que acontece uma tragédia, seja essa grande ou uma tragédia que morram menos pessoas, quer dizer, a gente está sempre chocado com as tragédias que o Brasil está presenciando. Esse tipo de tragédia, para a gente, é relativamente, digamos, nova, né? Porque acontece muito nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não costumava ter isso aqui. Mas os nossos especialistas vão dizer os fatores aí também que levam a algo como essa coisa horrorosa que aconteceu ontem acontecer.
Em Suzano, por que dois jovens assassinaram 8 pessoas entre alunos e professores? Aliás, tem uma pedagoga lá, né, também, que foi assassinada. Muito bem, quais as razões? A qualidade da escola, o bullying, por que aconteceu uma tragédia como essa? Eu tenho aqui dois importantes convidados que eu vou conversar com eles na tarde de hoje. É a Kátia Chedid, educadora, pedagoga, psicopedagoga, gestora escolar com extensão em neuropsicologia. Boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, obrigada.
Kátia, vamos começar. Por quê? Por que dessa tragédia? Passando a perplexidade, você fala, por que aconteceu isso?
Eu acho que a gente vai manter a perplexidade por muito tempo, porque... é uma derrota para todo mundo, como sociedade, escola, pais, né? Todo mundo fica perguntando o que eu deixei de fazer, o que eu não fiz, o que eu não vi. Mas, na verdade, não existe um fator, né? A gente vê várias linhas aí, alguns falando da apologia às armas, outros falando do bullying. Na verdade, eu acho que tudo é junto, né? Multifatorial mesmo. Existe um problema sério, pequenas violências acontecendo no dia a dia nas escolas, né? No tratamento, na falta de convívio cooperativo, visando só, por exemplo, o vestibular, o Enem, e não trabalhando a solidariedade, a cooperatividade entre os alunos. Então, acho que talvez esse momento, se é que tem alguma coisa positiva, né, num momento como esse, é parar e pensar. O que a gente pode fazer para mudar isso?
Muito bem, nosso outro convidado é o Ives Alessandro.
Alejandro.
Alejandro. Alejandro. Alejandro. Filósofo e professor psiquizador do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ética e Felicidade da Universidade de São Paulo. Muito bem. Você também se sente derrotado com esse episódio?
Ah, sim, né? Certamente. A gente tem uma sensação amarga na boca de que a gente falha como sociedade, principalmente quando tem jovens envolvidos, né? E aí existe justamente o que a Kátia falou, existe uma necessidade da gente apontar quem são os culpados, né? Então, é o game, é o bullying, é a sociedade, é a criação, é a família, é a internet, o que que é? Como a Kátia falou, multifatorial. E é esse que é o grande drama, porque quando a gente não sabe direito de onde vem, a primeira coisa que a gente pode fazer é desumanizar, é dizer, não, bom, era doente, era um transtorno. Nós não queremos admitir que esses jovens são nossos jovens. Nós queremos colocar eles em umas categorias de ou doentes mentais, ou gente que é... então é a internet que faz levar, porque se fosse normal, se não tivesse a internet... Não. Eles são jovens, como existem milhões de jovens que estão nos ouvindo e que estão nas escolas, e que hoje de manhã nas escolas os professores se falaram sobre isso, fizeram bem de tocar o tema, de tocar o assunto. Não existe nada pior do que esconder o tema. Então existem essas multifatores, né? E é lógico que a gente perde como sociedade, mas a gente pode ver também uma lição. O Brasil é meio especialista nisso. As coisas acontecem para depois a gente tomar.
Podemos dizer que esse episódio reflete a qualidade da escola pública no país?
Reflete a escola. Eu acho que não só a escola pública, é a escola. Até porque essa escola, como a Kátia, numa conversa que nós estávamos tendo, a Kátia comentou de que a escola, essa escola pública, ela tinha bons índices. Mas nós sabemos de escolas privadas, aqui de São Paulo, escolas de pessoas de classe A, e que está tendo pessoas com transtornos de depressão, síndrome do pânico, ansiedade tóxica.
Inclusive o nível altíssimo de bullying. Né?
Exato.
Suicídio.
Então, aí, hoje de manhã eu estava ouvindo no jornalista, falou, não, o bullying, sim, o bullying pode ser uma gota num copo que já está cheio e que transborda. Então não é bullying em si, né? Lógico que esse rapaz, ele deve ter sofrido bullying, pelo que se falou e tal, mas não é o bullying. O bullying é simplesmente a gota que fez transbordar. Tem um monte de coisas dele por trás ali que a gente não sabe ao certo. Que
Ana.
João, eu queria fazer uma observação aqui. É claro que tem todos, que a gente tem que falar de todos esses fatores que os nossos especialistas estão ressaltando, mas lembrando também que a gente está vivendo numa sociedade, no atual momento, onde crianças fazem fotos com sinal de arminha nas mãos, tá, incentivadas por políticos que acham que ter uma arma é algo saudável, que vai garantir a segurança. Tenho minhas dúvidas, está provado aí. Inclusive, ontem, na tragédia, vários políticos, homens públicos, deram entrevistas dizendo, se os professores tivessem uma arma, não teria acontecido. Pelo amor de Deus. Se professor tem que dar aula e ainda ser vigia da escola, sabe? E uma outra observação também. A gente está num período onde se incentiva a filmar professor dando aula, para caguetar professor que seja marxista ou esquerdista, né? O professor doutrinador, a escola doutrina os alunos. Bom, se a escola doutrinasse o aluno não estaria dando tiro nos outros, porque a escola, eu nunca vi nenhum professor orientar aluno dessa forma. O que teve ontem, na verdade, dos professores, dos funcionários da escola, é que eles estavam fazendo barricada com geladeira, com móvel, para proteger as crianças. Então, acho que em vez de dizer que professor é doutrinador, acho que o professor fez foi proteger muitas das crianças que estavam naquela escola, que poderiam ter morrido muito mais. Então, acho que a nossa sociedade tem que abrir os olhos. Educação é a base de uma sociedade. Se a gente não respeita um professor, se a gente não respeita pai e mãe, a gente não está respeitando ninguém na nossa vida. Então, vamos abrir os olhos, vamos parar com esse negócio de perseguir professor, vamos admirar os professores, respeitar os professores, tanto os alunos, quanto os pais, quanto a sociedade em geral, e perceber que esses profissionais, eles estão estressados, eles lidam com classes de 60 crianças, não é fácil lidar com adolescente. Eu tenho um filho só adolescente, eu quero ver lidar com uma classe com 60, com cheio de problemas sociais. Então, vamos ficar atentos, sociedade, vamos parar de com essa ideia de que professor é doutrinador.
Muito bem, a lembrança da Ana foi importante porque foi a declaração de um senador, representante do estado de São Paulo, Major Olímpio, que disse isso, que os professores deviam estar armados. Eu quero saber a opinião de vocês.
Eu acho que o professor se arma com livros, se arma na sala de aula com argumentos. E nesses últimos episódios você viu que os professores deram a vida pelos alunos, né? Não só nesse episódio, como no episódio lá da creche, onde professores morreram.
Ela morreu,
tentando
a professora
salvar,
morreu.
Né? Aqui também, nesse episódio. Então, os professores, eles não faz parte do ofício do professor carregar arma. Não faz parte. Ontem também a gente viu outros políticos falando que essa discussão entre porte e posse de armas é uma discussão para mais para frente, né? Agora tem se discutido posse de armas e não porte. O professor, para estar em sala de aula com uma arma, deveria ter porte. Isso não está sendo nem discutido, graças a Deus, né? Mas eu acho que existe uma falta de política pública, de investimento mesmo em educação no Brasil. Talvez esses políticos pudessem respeitar um pouco mais, não só o professor, mas a população no geral. Né?
Ah, e investir, pior, né? Cortaram,
investir em educação.
Cortaram, né, os investimentos que era do pré-sal para educação, né? Quer dizer, teve esse teto de gastos que o Temer aprovou no ano passado, durante a gestão dele. Quer dizer, fizeram tudo para cortar aquilo que já é deficitário. Né? É um absurdo. A educação no Brasil, ela já é deficitária. Então, cortar aquilo que já não tem...
Muito bem, fazendo uma linha do tempo aqui, é importante destacar para o ouvinte que nos acompanha, é que esse ataque foi precedido de outros, né? Em 2002, um jovem de 17 anos matou duas colegas dentro da sala de aula de um colégio particular, na Orla de Salvador, na Bahia. Em janeiro de 2003, em Taiúva, a 363 quilômetros de São Paulo, Edmar Aparecido de Freitas, 18 anos, ex-aluno da Escola Municipal Coronel Benito Ortiz, invadiu o pátio da instituição e atirou em alunos. Em abril de 2011, agora é o último, que é o Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, 12 adolescentes, 10 meninas e 2 meninos morreram no massacre da Escola Municipal Tássio da Silveira. Ou seja, não foi um episódio isolado. Nas últimas duas décadas vem acontecendo no país. Que políticas públicas já deveriam ter sido implementadas para que evitar episódios como esse?
Só para complementar o que a Cátia comentou, não é atribuição do professor fazer ter arma ou fazer segurança. A atribuição do professor é educar. Assim como o professor também não vai se meter no trabalho da polícia. Assim como o professor não vai se meter no trabalho do cardiologista. Assim como o quitandeiro não é segurança. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque senão a gente começa a tirar uma atribuição que é da polícia, que faz, que eu tenho amigos policiais que trabalham muito, de maneira muito séria, e eles falam, olha, eu estou há 15, 16, 17 anos e ainda titubeio para pegar uma arma. E maquiçar alguém que não é habilitado, que não tem um treinamento. Então, é uma ideia, assim, da pior espécie, achar que um professor pode estar armado. Você imagina numa situação de crise, numa nota baixa, o caos que seria se houvesse importa. Então, assim, é totalmente lamentável isso, né? Quanto a políticas públicas, uma das coisas que deve ser feito, ao meu ver, e obviamente eu falo porque é a minha área e a própria área da professora, é o ensino de ética. O ensino de ética de pequenos. Existem ações, existem exemplos, milhares de exemplos fora do Brasil, de iniciativas de educação ética de pequenininhos. Não necessariamente precisa ser uma disciplina. Né? Nós escutamos há algumas semanas atrás o ministro da Educação falando: não, precisa cantar hino. Isso é patriotismo, isso é uma outra história. O patriotismo pode ser ensinado, mas não é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de ética, ética para pequenos. Entender a criança, por exemplo, como
iniciativas práticas.
Como, por exemplo, ensino de empatia, ensino de cooperação, ensino de amizade.
Que pode entrar em qualquer disciplina, né? Você está ensinando história, exato, você está ensinando ciências, isso. Você incentivar a cooperação.
Justiça? Você quer ensinar um senso de justiça para uma criança de 8 anos de idade, professor de matemática pode ensinar justiça, professor de português. Não precisa ter uma disciplina necessariamente disso. Nós chamamos, né, até a comunidade que a gente trabalha, a gente chama de educação ética. Eu tenho material, nós temos material gigantesco para isso. Agora, precisa se fazer as ações. Dizer que precisa é uma... Todo mundo sabe que precisa fazer o diagnóstico, a gente já sabe que precisa. Agora precisa colocar a mão na massa e fazer, né? Ah, precisa ser um livro? Pode ser uma apostila? Bom, como que vai ser feito, eu não sei. Mas tem iniciativas feitas. Só para você ter uma ideia, Singapura ocupa semanalmente meia hora de aula de cada professor para ensinar um pouquinho de ética para as crianças, com exemplos do dia a dia da criança. Então a criança está numa fila de supermercado. Ela viu um dinheiro cair no chão. Aí a professora para, isso é um vídeo, aparece um vídeo, a professora vira para as crianças e fala: o que você faria com esse dinheiro? Quem aqui devolveria? Quem aqui não devolveria? E aí a professora vai falar quais são as vantagens de devolver, quais são as vantagens. Ah, mas e se você tivesse perdido?
Importante fazer
se
isso?
Você tivesse perdido o dinheiro, você gostaria? Ah, eu gostaria. Então você está de pequenininho incitando na criança, e às vezes a escola é o único, às vezes é o único lugar onde ela vai ver ética. Às vezes nem dentro de casa ela vai ver.
Ou seja, desenvolver o senso ético de uma criança pode ser a solução para o problema.
Claro, só que é a longo prazo, né?
A médio e longo prazo.
A médio e longo prazo.
Muito bem. Depois eu quero ouvi-la.
Tá.
Participe e envie perguntas pelo WhatsApp. 11 95077 295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Vamos ouvir agora a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Unicef lamenta ataque em escola onde morreram 10 pessoas no Brasil. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
Em comunicado publicado em suas redes sociais, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, lamentou nesta quarta-feira o ataque a tiros ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo. De acordo com agências de notícias, o ataque provocou 10 mortes, sendo 5 alunos, 2 funcionárias, 1 empresário e os 2 atiradores, que se suicidaram. Outros 9 feridos foram levados para hospitais da região. Segundo a mídia, os 2 atiradores, um rapaz de 17 anos e outro de 25, eram ex-alunos da escola. Em publicação no Twitter, o Unicef lamenta cada vida brutalmente interrompida na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. A agência acrescentou estar chocada e triste com a notícia de mais um terrível ataque em uma escola e que as crianças precisam ser protegidas da violência em seu ambiente de estudo. O Unicef concluiu a mensagem dizendo que nenhum menino ou menina deveria sentir medo de ir à escola. End violence. Acabe com a violência, na tradução em português. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Kátia, o que está acontecendo com essa geração de alunos?
Me parece que essa geração, e já há algum tempo, talvez uns... Eu trabalho há mais de 30 anos em escola. E faz uns 10 anos que eu tenho percebido que eles não têm esperança. Eles não têm mais sonhos. É, a gente fez parte de uma geração, e meus pais fizeram parte de uma geração, que queriam mudar o mundo. E quando a gente fala em mudar o mundo, em fazer diferença no mundo, parece que não tem envolvimento dessa geração. Não que eles não queiram, eles gostariam. Mas eu acho que eles não acreditam que eles podem. Então, a gente tem que trabalhar de forma prática com o projeto de vida desses alunos. Ver quais são os sonhos deles, o que eles querem fazer. Agora, tem que ter uma coerência nisso, né? Não adianta eu pedir para um aluno ter ética enquanto o pai dele compra a identidade dele para ele entrar numa balada porque ele é menor de idade ou ele consumir álcool antes da idade.
Ou emprestar o carro sem
emprestar o carro. Né?
Exatamente. São pequenas coisas muito graves que acontecem no dia a dia dessa geração.
Senão a gente enxuga gelo. O professor fica enxugando gelo.
É uma boa lembrança da Kátia. Quer dizer, nós vivemos uma sociedade antiética. Né?
Uhum. Tem uma coisa interessante.
E a escola reflete
corrupta,
isso, né?
Isso, né? Que vai lá e prega contra os corruptos, mas se corrompe. Os pais corrompem, eles dão dinheiro para se livrar da multa.
Diariamente.
Enfim.
Voltando para essa. Quando a Kátia fala de projeto de vida, ela está dizendo de propósito. Se a gente estivesse na Grécia Antiga, os gregos iam dizer assim para a gente: olha, nós somos feitos para algo. Então os gregos antigos sempre imaginavam que, então, essa caneca ela é feita para quê? Para ter um líquido ali dentro. O microfone é feito para quê? Para capturar o som. A caneta é feita para escrever. O papel é feito para receber a tinta. Então, tudo tem um propósito. Qual é o propósito do ser humano? Então, os gregos imaginavam que o propósito do ser humano era ser feliz. Mas ele precisa descobrir quem ele é. Então, a tarefa antiga, quando se criou a ideia das escolas lá atrás, com Platão, Aristóteles, que não tem nada a ver com a escola que é hoje, era o indivíduo ele vai aprendendo a se conhecer. Ele vai aprendendo. Quando ele chega na fase dos 15, 16, 17 anos, ele sabe quem ele é. E se eu sei quem eu sou, eu tomo as melhores decisões. E se eu tomo as melhores decisões, eu escolho o que eu quero para a minha vida. E aí eu devolvo para a sociedade o que eu tenho de melhor.
Claro.
Agora, se eu passo uma escola onde eu fico com um monte de conteúdo, chega no final do ensino médio, a sociedade fala para o cara: e agora, o que você quer fazer? Ele fala: eu não tenho a menor ideia. Ele não vai devolver para a sociedade o que ele tem de melhor, ele vai devolver qualquer coisa.
Muito bem. Depois do intervalo, nós vamos começar com a participação dos ouvintes. Muitas perguntas, né, Ana?
Muitas perguntas, um recadinho para os nossos ouvintes antes da gente ir para o intervalo. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 350 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Tudo começou na aula de português. Eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia, depois as redações, para nossa alegria. A professora dava tema livre, eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam, pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever.
O som de Gabriel, o Pensador, com Linhas Tortas. Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre educação e violência, com Kátia Schedick e Ives Alejandro, é isso?
Alejandro.
Comunidade Reventando Educação.
Fala só Ives, Ives Munhoz, pronto.
Ives Munhoz, pronto. Mas, de qualquer forma, agora vamos com a participação dos ouvintes?
Vamos, a gente tem bastante perguntas aqui que vieram pelo Facebook. Gildete Fialho gostaria de saber por que tanto crime nas, eu acho que era fábricas de educação, não entendi aqui. Tanto crime nas, acredito que seja nas escolas. Né? Depois ele falou escolas, mas...
A gente tem que tomar um certo cuidado com essa percepção, porque é o seguinte, o que aconteceu ontem, e o que, mesmo o que acontece nos Estados Unidos, como você comentou, aconteceu desde os 99 de Columbine para cá, é a exceção. Tá? Então, assim, o que aconteceu ontem, é claro que o impacto que gera,
claro,
passa uma sensação de desesperança, mas a maior parte dos nossos alunos estão nas escolas, estão estudando, estão fazendo, tentando fazer o que dá. Em escolas que são, a maioria, bastante duvidosa em relação ao seu ensino. Porém, a maior parte dos jovens não é o que são esses dois rapazes. Porque senão, sabe o que acontece?
Já não existiria escola, né?
Porque senão cria-se uma histeria.
E um estigma,
perigosa,
né?
Perigosa.
Desnecessário, então, assim, que não ajuda.
Exato, porque senão um ministro ou alguém chega e fala assim: é o videogame, pronto, a gente achou o vilão. É o bullying, pronto, a gente já achou.
Vai todo mundo pra casa.
E aí começa a se criar uma histeria que é perigosa. Nessas horas a gente tem que fazer o quê? Calma, analisar o que aconteceu. Dentro da porcentagem do número de alunos, é uma minoria, mesmo nos Estados Unidos é uma minoria, e lá, com a facilidade do porte de armas, obviamente, porque o país, ele tem um lobby fora das armas. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. As escolas não são fábricas de criminosos e não são fábricas de violência, são fábricas de pessoas, que onde os professores, obviamente, tentam... As duras penas, às vezes, uma proporcionar uma boa educação, um conhecimento, que é tanto formal, aquele do livro, né, da lousa, como, às vezes, a partir do exemplo. Às vezes, não se esqueça, que às vezes, a única referência, às vezes, do aluno, de comportamento, às vezes, é o professor.
E o fazer pensar, né, o chamar a reflexão, está sendo muito criminalizado aqui no Brasil, né? Quer dizer assim, se você chamar a reflexão, não quer dizer que você vai ser um subversivo, que você vai chamar a reflexão que você não queira ouvir. Você tem que convidar as pessoas a refletir e elas tirarem as conclusões.
O adolescente desenvolva o seu espírito crítico, e a escola é a instituição... Claro. Ideal para isso, né? Mais perguntas, Ana?
Sim, tem aqui uns elogios. A Maria Andrade da Silva e a Mari Marega, nossa colega jornalista, né?
Que teve aqui terça-feira.
Beijo para a Maria, para a Marisa.
Grupo Violência.
Mandaram aqui um
abraço.
Recado. Ótimo.
Obrigado,
programa, Mari. Parabéns. O Cícero Lira, muito bem, é isso aí, parabéns. E a Sandra Sá Ferreira faz um comentário aqui. O péssimo ministro da Educação fala uma besteira atrás da outra. Concordo. O Gildete fala também, deixa eu ver aqui. Não, Cícero Lira manda uma outra. Educação e lazer, onde não existe isso, vão existir mentes vazias. Mente vazia, oficina do diabo e crime organizado, enfim. É, mas você quer que vá mais perguntas ou a gente...
Faz mais uma.
Tá.
Pra aí a gente chegue conversando.
Aqui tem mais comentários, as pessoas reagindo, do que as perguntas, por enquanto. A Sandra Sá Ferreira pergunta, fala também que pessoas que nunca entraram numa sala de aula para dar aula para 40 adolescentes se acham o direito de se meter na educação. É preciso ter respeito pelo profissional da área.
Concordo.
A gente comentou no começo do programa.
Muito bem. É isso, né? Muitas pessoas agora acabam dando opinião.
Na verdade, já faz um tempo, né?
Todo mundo é especialista de tudo.
A gente percebe... Eu vou contar uma historinha breve. Eu tive... Uma vez eu era coordenadora numa escola e um pediatra me ligou e falou: olha, eu gostaria que você separasse a fulana da fulana, porque elas estão brigando muito. E aí eu falei, eu não estou entendendo. Não, é que a mãe veio aqui na consulta pediátrica e aí eu acho melhor então você separar. Falei, bom, doutora, aproveitando, eu gostaria que o senhor desse amoxicilina para ela. Porque eu percebi que ela estava tossindo a semana passada. Aí o médico deu uma risada e falou, entendi. Cada um no seu quadrado.
Claro.
É exatamente isso. Então, é esse respeito, ou esse desrespeito ao profissional capacitado que acontece nas nossas escolas diariamente. Então, vem o pai, vem o especialista que não é da área, né, o pediatra. Não é que mas essa interferência...
Às vezes é problemático.
É muito problemático no dia a dia das escolas.
O fato de você ser o professor também não significa que você conhece políticas públicas. Eu sou professor há 20 anos, sou professor de ética. Mas isso não me capacita a ser professor de políticas públicas. Para você saber de políticas públicas, você tem que ter pelo menos ser da área de educação e ter algum tipo de conhecimento em políticas públicas. Políticas públicas educacionais. Então me chama muita atenção que às vezes, e isso é muito frequente no Brasil, você coloca pessoas que não são da área, sendo que existem tantas pessoas boas na área. Então, vamos fazer política pública educacional. Então chama a gente na área. Vamos falar sobre ética. Então chama os professores de filosofia, que são os especialistas em ética. Sim, você quer arrumar um teu carro. Você não vai na quitanda. Você não vai levar na quitanda. Você vai levar no mecânico. Você vai levar no especialista.
Parece óbvio, né?
É meio óbvio, entendeu? Então, assim, eu sei que existe boa vontade das pessoas, às vezes, de se colocar dentro da educação. Mas aí parece que é um terreno onde todo mundo pode palpitar. Quando um médico fala para mim, olha, Ivi, se você está com um problema no coração, eu vou acreditar nele. O cara fez 12 anos, ele fez medicina, fez pós-graduação nisso. O que eu posso dizer sobre
isso? Eu quero discutir essa distorção que está acontecendo em relação à educação ao longo do programa. Agora eu vou direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lencioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados e ouvintes. Ilustrado por Ziraldo, livro infantil conta a história de Chico Mendes. O livro infantil, A História de Chiquinho, conta de forma ilustrada a vida e a luta do ambientalista Chico Mendes. Com ilustrações de Ziraldo, o livro mostra diversas questões que envolvem a preservação da floresta amazônica. A história do seringueiro e ativista é contada de forma resumida, com o objetivo de colocar a criança em contato com a personalidade histórica de Chico Mendes e sua importância para a história brasileira. Idealizado em parceria com o Instituto Chico Mendes e o cartunista e escritor Ziraldo, o livro pode ser baixado gratuitamente. O link para acessar o livro você encontra no final dessa matéria em nosso site, www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Tudo começou na aula de português. Eu tive 5 anos ou talvez 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia, depois as redações para a nossa alegria. A professora dava...
Nessa música do Gabriel, que nós estamos ouvindo ao fundo novamente, ele sempre incentivou a educação, ele atua em projetos sociais e escolas lá do Rio de Janeiro para incentivar a leitura. Ele conta a sua história de como é o seu amor pela leitura e a escrita, e que esse amor pela leitura e pela escrita o levaram a se tornar o músico que atualmente ele é. Mais um pouco de Gabriel Pensador.
Meu texto e leu pra turma inteira ouvir, até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever, crer, ver, ver, crer. Eu gosto de escrever e escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso, na feira eu vendo livro.
Muito bem, na era digital, a leitura ficou um pouco colocada para escanteio nas escolas. Eu me lembro que, na época que eu ia, que eu era estudante de escola pública, a biblioteca ficava fechada. E que você, quando o professor mandava, você entregava uma chave, você lá abria e estudava. Sempre teve essa conotação no passado elitista. Hoje não há muito estímulo, né, para a leitura.
Eu acho que eles leem, mas leem diferente, leem no celular, né? Eles leem, eles consomem mais superficialmente, não essa leitura de livros, né? A gente nota porque as livrarias estão fechando, inclusive. Mas existe uma leitura e uma escrita diferente. Eles têm que se apropriar um pouco disso, e o professor, como aquele encantador de almas, tem que fazer com que eles gostem dessa leitura. E eu já vi exemplos bárbaros, né, de professores de língua portuguesa, de literatura, que fazem isso com os alunos. E é esse encantamento que talvez falte. Né? Eu conheço muitos jovens que leem muito e pedem livro de aniversário.
Mas são exceções, né?
Eu não sei se são exceções. Eu acho que a gente ficou mais no superficial. Porque eu encontro, nos últimos meses, aí muitos adultos que se baseiam em notícias falsas e leem superficialmente também, só no celular. Né? Eu poderia dizer que pessoas mais velhas deveriam ler com mais profundidade. E o que a gente está vendo...
E
que não acontece. Então, assim, acho que não é premissa dessa geração.
E ler não sabe interpretar texto.
Exatamente.
Também.
Olha, eu quero chamar o intervalo, mas eu quero te ouvir rapidamente... O Ives, a respeito de resgatar figuras importantes que não constam na história oficial. No caso, Chico Mendes ainda é conhecido, mas nós temos um quadro no Observatório Terceiro Setor, você conhece, que falam dessas personagens. Esse resgate de pessoas que fizeram sentido na vida do país é importante.
Claro, é uma arqueologia, né? É buscar... A gente tem essa sede de querer saber. Nós começamos a nossa vida na infância através de exemplos, né? Olhamos pais, olhamos mães e copiamos comportamentos. À medida que a criança vai se desenvolvendo, o jovem vai se desenvolvendo, ele precisa dessas referências. A gente precisa dessas figuras importantes. Elas são nortes, elas são bússolas morais, às vezes. Então, não adianta. Ontem eu li na internet falta religião. Nós não podemos misturar essas coisas dentro da escola, primeiro porque você não tem todas as pessoas com a mesma crença, então você não tem como você apenas fazer, mas a ética, ela é possível. Então a ética, ela é para isso, justamente para isso que ela serve. Então, e muitos dos personagens, quando a gente olha a vida deles, você tem ali riquezas éticas muito fortes. E isso é um valor incrível.
Antes do intervalo, um recadinho para os nossos ouvintes. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 da tarde, pela São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
bem no poeta, com sua coroa de louro, verdade, agrião, pimentão.
Ao som de Paralamas do Sucesso, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre educação e violência. Agora, vamos falar de educação. Continuar a falar de educação agora é com a professora Irene Reis dos Santos.
A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, queridos. Hoje eu quero falar de projeto de vida. Quando a gente vê uma casa pronta, por precária que ela seja, houve antes dela um projeto. Pensou-se, por exemplo, em como é a terra, se como essa terra pode ser ocupada, que material seria usado, quantas pessoas essa casa poderia abrigar. E a vida, assim como a casa, é sim passível de projeto. É isso que a gente devia fazer dentro das escolas, tentar desenvolver junto com as crianças o projeto de vida delas. Desde criança, nós podemos investir no desenvolvimento da humanidade de cada ser, pensar sobre as suas paixões, os seus desejos, as suas ações imediatas e na construção de habilidades que lhe permitam ações futuras de impacto positivo. Ações do cuidar, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar da comunidade, do planeta. Assim como a casa, cujas paredes mudam de cor, por exemplo, os projetos de vida podem mudar. Mas para isso, nós devemos estar, os adultos, nós devemos ser o apoio para cada mudança. Grades e cadeados, maior vigilância para que nos protejamos de quem deve ser protegido. Andar armado dentro da escola. Desculpa, meu senhor, eu prefiro mesmo andar amada. Andar amada. Boa tarde, meus queridos e amados.
A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, embarca com suas.
Muito bem, tá aí o recado da professora Irene. Em vez de andar armada, ela quer andar amada. Esse devia ser, não, a grande motivação, né, dos professores, né? Aquela relação bonita com os alunos e que foi se perdendo com o tempo. Eu quero ouvi-los, mas antes, Ana, a participação dos ouvintes.
Várias. Bom, começar do fim. A produção mandou aqui para mim dizendo que a comunidade de Valência, na Espanha, está acompanhando o programa.
Obrigado, pessoal.
Então, um grande abraço
a todos.
A vocês. E aí vamos voltar aqui às mensagens. A Luzinete de Souza diz parabéns, importante o tema. A Sandra Sá também mandou outra observação. O aluno chega na escola com todo tipo de problemas, cabe à professora acolher cada aluno dentro de suas limitações. Realidade. Os professores, eu acredito que fazem o máximo para conseguir.
Inclusive, muitas coisas não são atribuições dele.
Dele, né? Exatamente.
E às vezes até de ordem prática, por exemplo, o menino não dormiu a noite toda porque ficou no videogame,
ou
vem
comeu,
sem
né?
café da manhã, né? Não foi uma escola que eu trabalhei, várias escolas que eu trabalhei, que mandava recado aos pais dizendo, olha, veja se seu filho sai alimentado de casa.
Bom, tem gente então, que vai para a escola para comer, né?
Se você for numa escola pública e você pergunta para as meninas do ensino médio que estudam de manhã, se você perguntar para elas, quantas delas têm uma vida dona de casa na parte da tarde? Pelo menos metade. Eu fiz isso quando eu era professor de município. Eu perguntei assim, quantas de vocês aqui, depois que saem daqui, fazem almoço, cuida do irmão, leva o irmão para a escola, voltam e fazem limpeza para que o pai e a mãe cheguem em casa à noite? Mais da metade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a régua que a gente mede o jovem é sempre uma régua, ele não presta, ele não serve.
Não, a maioria acho que é muito responsável.
O perigo da generalização.
E está lidando com muitos problemas, a maioria dos jovens hoje.
Os nossos jovens carregam um balde gigante, às vezes é necessário, porque os pais trabalham, chegam tarde da noite, então eu fico muito triste quando começam a jogar toda a culpa no jovem, não, porque o jovem não quer saber de nada.
Não, de forma alguma.
Não vamos generalizar, toda a generalização é um pouco...
Se a gente comparar a realidade de um jovem brasileiro né, que ele nasce com problema. Você nasce no Brasil enfrentando problemas. E aí, num país do chamado mundo desenvolvido, que o jovem tem tudo ao seu dispor, eu digo, tem uma escola boa, tem uma rede de proteção, tem psicólogo gratuito, tem um hospital. Lá também tem problema de violência. No mundo inteiro está ocorrendo bullying, violência. Na Europa ocorre. Mas se a gente comparar, que o jovem aqui, ele já nasce enfrentando uma série de obstáculos que um outro jovem num país mais estruturado não vai enfrentar, é muito difícil você chegar à idade adulta e ter um equilíbrio.
A observação da Ana leva a gente, quero que vocês produzam a seguinte reflexão. Essa coisa de implementar, né, uma política pública em educação, não levando em consideração o contexto. Vocês já citaram jovens da população de baixa renda que têm inúmeras tarefas e, além disso, estudar também, a obrigação de estudar. Mas existem realidades diversas aqui. Vocês são professores também, não só da escola pública, mas da escola particular. Sim. Eu tenho um dado aqui que eu fiquei abismado. Quase 50%, mais exatamente 42% dos jovens entrevistados declarou que já foi agredido física ou verbalmente nas escolas. Ou seja, quase 50% dos adolescentes desse país foi agredido, molestado fisicamente ou verbalmente. É de uma gravidade isso? Quer dizer, ou seja, qualquer plano educacional tem que levar em consideração a atual realidade da escola.
E não só a realidade, mas a característica do jovem. Eu estudo neurociência há mais de 20 anos, e uma das características do jovem é que ele é impulsivo, ele não tem o córtex pré-frontal maduro, como a gente que é adulto tem. Então ele age por impulso, ele faz depois, ups, sabe? Então, quando ele reage de forma mais violenta ou mais agressiva, precisa ter um adulto moderando isso e dando feedback disso, tipo um grilo falante, né? E aí a gente perde esses grilos falantes, porque não se coloca mais tanto limite ou um limite tão claro, os limites são mais elásticos, tanto em escola quanto em casa, e aí esse jovem fica sem parâmetro, porque na verdade eu tinha um amigo que falava assim, eles estão há menos tempo que a gente nesse planeta. De verdade, eles estão há menos tempo que a gente nesse planeta.
E para muitos, desculpa te cortar, mas às vezes, eu já vi muitas vezes os alunos quererem, perguntam para nós, professores, como que nós agiríamos em determinadas situações.
Claro.
Se eu sou, na sala de aula, um não exemplo, se eu sou um cara estourado, se na sala de aula eu começo a falar coisas absurdas, começo a se eu perco o meu exemplo, porque o professor ele está de pé ali, você está jogando terra em cima disso. O professor, da hora que ele entra na sala de aula, no intervalo, na hora que ele sai, tem alguém olhando para ele. Esse alguém que está olhando chama aluno. Ele quer saber como você vota, por que você vota.
Você é o modelo.
Se você faria, se você fez tatuagem, se você não fez tatuagem, então você é modelo. Às vezes, como eu volto a repetir, às vezes o único. Então, o jovem impulsivo, aonde que ele tem um moderador às vezes? É no professor. Então, o professor tem que ser uma figura estável. Mas aí entra o que você comentou.
Quantas vezes a gente já não chama o professor e fala, você é o adulto da relação.
Exato. Né? E aí você, num país onde valoriza pouco os professores, onde paga mal, onde você corre o risco de ter um apagão de professores, a instituição começa a ficar desmoralizada. A instituição fica desmoralizada, os membros da instituição ficam desmoralizados. É um efeito cascata. Né? Então você começa a ter um problema. Ah, não, mas os professores fazem por amor. É lógico que fazem por amor, mas isso não significa que
sobreviver,
professor...
né? Pagar conta, né?
Deixa eu fazer um registro,
né,
aqui. Olha, os nossos dois convidados do programa de hoje fazem parte da comunidade Reinventando a Educação, o CORE. Isso. Já existe há muito tempo, CORE?
Já existe há uns 4 anos.
Quatro anos.
A Irene sabe melhor que a gente.
É para dar uma resposta para o que está acontecendo.
Desde o início, né, a gente fez um congresso bem grande e a gente faz algumas ações. A gente adotou 3 escolas públicas e os números deles. A gente trabalha com formação de professor. E isso é um investimento que falta no Brasil, a formação desses professores. É. Né? O professor não ganha o suficiente, principalmente professor de escola pública, e se você olhar o salário base dos professores de escola privada também, não ganha o suficiente para comprar um livro, né? Quanto mais para fazer um curso.
Tem que dar aula em mais de uma escola. Não,
E às vezes, assim, são coisas simples, viu? É uma formação, por exemplo, de uma retórica, de como falar bem, de como prender uma atenção, de ter um linguajar adequado, de como trazer isso, porque são coisas simples.
Olha, eu queria repetir com vocês dois uma outra coisa. A primeira matéria já publicada hoje revela que aquele jovem, um dos autores, né, dos disparos na escola pública de Suzano, ele tinha 17 anos e ele faltava só um ano para ele terminar o ensino fundamental. Ele deixou a escola por causa do bullying. Uhum. Né? A escola pública não consegue dar essa resposta. Você falou do problema do salário dos professores, mas existe também o problema da capacitação, né? Que é fundamental. São duas coisas que caminham, me parece, juntas, né? O professor mal remunerado, ele não tem motivação para se capacitar e não tem uma resposta para essa geração que precisa de informações. Essa geração que é a geração digital, né? Como resolver esse problema?
E também tem um outro fator. Numa sala com 45, 50 alunos, como é que você consegue personalizar? Como é que você consegue olhar aquele indivíduo e ver a necessidade dele? Se ele está faltando ou não, como é que você percebe isso? Né? Então, assim, salas superlotadas, salário ruim, formação ineficiente, enfim, tem um monte de fatores aí. Mas, de verdade, você deveria personalizar esse ensino, você deveria fazer um projeto de vida com esses jovens. Então, no abandono da escola, você chamar esse jovem, ter alguém que faça, por exemplo, não existem mais orientadoras educacionais nas escolas públicas e já faz tempo que não tem um concurso para orientação educacional. E são pessoas habilitadas, as psicopedagogas hoje em dia, que fariam esse trabalho individual aí de, qual é o seu projeto de vida? Qual é a faculdade que você quer fazer? Vamos sentar aqui. Me parece que essa coordenadora pedagógica que faleceu, ela ficava, eu ouvi que ela ficava na biblioteca falando com os jovens sobre vestibular, principalmente os do terceiro ano do ensino médio. Ela estava falando do projeto de vida deles, ela estava preocupada, mas ela não dava conta disso tudo. Não tem como dar. O cobertor é pequeno.
Joel, as escolas particulares, elas passam pelos mesmos problemas, viu?
Sim, tanto de bullying, inclusive. As agressões são quase
50%. O ano passado foram registrados alguns suicídios aqui em São Paulo, de escolas que, claro, não revelam isso, mas que foram registrados de alunos de escola particular.
Não, escolas que revelaram. Eu participo de congressos e eu participei de um congresso junto com uma suicidóloga, né, que fez o acompanhamento do colégio aqui de classe média alta, aqui nos Jardins, que teve dois ou três,
dois.
Enfim, a gente conversou muito a respeito disso e
ela esteve aqui no nosso programa.
E ela é ótima, né?
Muito boa. Olha, eu queria refletir com vocês também a progressão continuada, que eu achava um projeto super interessante na escola pública estadual, e porque se houvesse a progressão continuada, esse aluno não sairia da escola, não seria colocado para fora. Ele continuava. Claro que há aspectos positivos e negativos, né? A educação do aluno não se concluía, ele saía quase semi-analfabeto, mas o ideal era pegar esse jovem da população de baixa renda e deixá-lo na escola, que é a instituição fundamental da sociedade, para dizer para ele, nós nos importamos com você, fique aqui e tal. E não deu certo, né?
Não foi bem feito, né? Não teve. É a capacitação, de novo, porque você vê, a Escola da Ponte trabalha com isso. O aluno, quando está pronto para ser avaliado, ele fala, estou pronto para ser avaliado. O projeto Âncora aqui trabalha assim. Você tem outras escolas que trabalham desse jeito. A avaliação, ela é um fim nas escolas, ela não é um meio. Ela deveria ser um meio de avaliar, a replanejar a aula do professor, ver o que o aluno não aprendeu e reorientar esse aluno. Uhum. Mas a avaliação acaba sendo um fim com um carimbo na testa. Está dizendo, você é um perdedor, você não é capaz e você não merece estar aqui nessa escola. Então, assim, é uma discussão, a avaliação...
Onde a escola devia mexer com a autoestima para cima, né? Não para baixo.
Exatamente. Mas como você não para com esses professores para discutir a avaliação? Você não para para discutir o aluno individualmente. Você não tem tempo disso. Porque você tem muito conteúdo.
Muita burocracia,
muito
conteúdo.
Os professores,
por exemplo, da escola pública, eles têm que reportar um monte de coisas. Às vezes em papel e às vezes no computador.
Digitalmente.
Então, o tempo que ele gasta nisso, ele poderia fazer outra
coisa. Você sabe, em relação à avaliação do aluno e à autoestima, eu me lembro quando eu dei aula, durante não muito tempo, numa escola pública, eu fazia o aluno se autoavaliar, ele mesmo dar sua própria nota, para ele começar a se desenvolver sua autoestima. Fiz isso e, olha, eu não tinha muito apoio, não, né? Da diretora pedagógica.
Porque nós somos muito fãs de dados, né? O ser humano, principalmente as políticas públicas, querem dados, querem números, né? Ah, então nós temos 98% das crianças nas escolas, tá? Mas como são? Que qualidade que é? Se você pegar uma nota 8 de uma escola pública e uma nota 8 de uma escola de elite de São Paulo, é o mesmo 8?
Não, claro que
não.
Olha, tem um dado aqui que eu também achei, olha, tem 2 milhões e 800 mil meninos e meninas fora da escola no país. Olha que absurdo, olha que número. E esse jovem...
Aí eu gostaria de falar o seguinte, que é o seguinte. Eu sou de uma geração que muitas pessoas vão lembrar disso. Que as pessoas diziam assim, ó, se você for para a escola vai mudar a tua vida. Né? Eu cresci ouvindo.
Todo mundo ouvia.
Eu também.
Mundo ouvia.
Hoje, como é que você chega numa escola de periferia, numa escola pública e fala, olha, a escola vai mudar tua vida? Sabe que ele vai olhar para você e vai falar, você está brincando. Eu tenho um amigo meu, que é professor há muitos anos de escola pública, ele fala, os nossos alunos do ensino médio de escola pública sequer querem falar de futuro. Sequer querem falar de futuro. Eles não querem falar sobre futuro. Porque o futuro, para eles, ele vai sair do ensino médio, ele tem o diploma, o que ele vai fazer com esse diploma? Se a própria sociedade... Nós temos tantos desempregados e esse jovem que vai sair, ele vai fazer parte dessa estatística. Então, o cara, ele não sente ânimo, ele não sente empenho. Para que eu vou terminar? Eu prefiro depois fazer um EJA de um ano e meio, e se precisar, né?
Deixa eu fazer um esclarecimento aqui. A produção me avisou de que esse aluno que protagonizou essa tragédia, que tinha 17 anos...
O Guilherme.
Ele não foi expulso da escola. Ele abandonou a escola. Não. Ele não concluiu por causa do bullying.
Agora, não chamou atenção para vocês que o menor era o que estava armado e o que foi mais ativo? Que era... Porque quando eu vi que tinha um que dava tiro, né, que deu tiro, e o outro com as armas brancas, eu imaginei que quem dava tiro e era o protagonista... Né,
era o jovem de 25 anos.
Não, não é. Então, quando você estuda comportamento violento, quando há parceiros, não é comum, mas a criminalística mostra, existe um que é dominante e o outro que é mais passivo. Não necessariamente é o maior ou menor, e não necessariamente é o mais falante ou não. O rapaz de 25 anos era o mais falante, o outro era mais quieto, né? Mas era o que era mais quieto, que era era mais arquiteto do que aconteceu, do que aquele que é. Então, em criminalística, ou mesmo no estudo de comportamento violento da ética, quando existem duas pessoas, existe um que é o mais protagonista, mas não necessariamente é o que se mostra mais. Tem casos na história.
Para descobrirmos isso, temos que elaborar o quadro psicológico dos dois, né, para saber por que eles atuaram dessa forma. Eu quero convidar vocês dois convidados aqui, você também, que nos acompanhando através do nosso programa, participar da campanha permanente do Observatório Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Para participar é fácil, basta acessar o site do portal observatório3setor.org.br para você contribuir para uma sociedade menos violenta e mais equilibrada e promover o diálogo, sobretudo nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, é só lá entrar, vocês dois estão convidados.
Com certeza.
A gente quer que a sociedade se engaje. É fundamental a preservação não só da nossa democracia e da crise na educação e da crise do país em geral, é o diálogo. É a saída que nós temos para preservar esse ambiente que está tão conturbado, não só nas escolas, mas na sociedade em geral. Nós temos uma produção da Mevisana que nós temos mais 5 minutos só. Que pena, é uma pena. Mas participe da nossa campanha, direitos humanos são direitos de todos. E como tem pouco tempo, eu gostaria de vocês fecharem o programa olhando o futuro. Né? Você, Ives, que fala de professor de ética, com ênfase na felicidade das pessoas, o que você diria nesse momento que todo mundo está consternado? Sobretudo os pais que têm filhos nas escolas públicas, se imaginando, bom, muito bem, e agora? Como é que vai ser o futuro? O que vocês diriam a partir desse episódio, que ele foi um sintoma do que está acontecendo com a educação no país, né? O que vocês diriam para finalizarmos o programa de hoje? Começamos com você, Kátia.
Eu me solidarizo com a escola, né, com a família, com as famílias das vítimas, e eu acho que nesse momento a gente precisa ter esperança, né? Aquilo que a gente percebe que os jovens não têm, a gente que já viveu mais tempo nesse planeta pode dizer para eles que vale a pena, que depois de uma tempestade, às vezes, né, o sol brilha e a coisa melhora. A gente unido, com respeito à diversidade e à democracia, a gente vai conseguir fazer um trabalho, né? Então a gente tem que garantir que essas coisas permaneçam no nosso país, na nossa escola, sem restrição, né, de direitos, né? O respeito a todos, né? A escolha de todos, a religião de todos, ao time de futebol de todos. Isso tem que ser trabalhado na escola. A gente não pode impor uma coisa como a verdade única. E ouvir o outro, eu sempre que os professores perguntavam para mim, mas Kátia, como é que a gente vai resolver esse assunto na sala de aula? Eu falava, ouve o aluno, senta com o aluno e ouve, porque ele tem as respostas. Então, ouça seu filho, ouça seu aluno, fale com ele sobre o assunto, não finja que nada aconteceu, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma luz. Eu tenho esperança.
É possível nesse ambiente, Ives, nós temos um projeto de vida para cada aluno que existe numa escola pública?
Cada aluno, o professor, ele é o provocador para que o aluno descubra para que serve. Quando eu descubro para que eu sirvo, os dias ficam mais ensolarados. Ah, mas eu ainda não alcancei ainda o que eu quero. Tá, mas você está virado para ele? Tô. Já é um começo. Agora, se eu não sei para que eu sirvo, se eu tenho um buraco existencial, se eu sou jovem, olha o meu país, está cinza, e eu não sei quem eu sou, e eu tenho esse buraco existencial que não é preenchido com o meu conhecimento, mas pode ser preenchido com um drink ou qualquer outra coisa, então eu me desencanto. E aí eu vou achar que todo dia é dia nublado. Quando a gente estuda a felicidade, a gente descobre alguns pontos em comum. Nós não estudamos felicidade para dizer para as pessoas como é que elas são felizes. Nós estudamos pessoas felizes e descobrimos o que é que essas pessoas têm em comum. E uma delas é propósito. Se você não sabe para que você serve, você não sabe porque você está aqui. Uhum. E aí, apesar do Zeca Pagodinho ser um cara de gente finíssima para tomar cerveja, deve ser um cara incrível, deixa a vida me levar, não é filosófico. Pelo contrário, eu que tenho que tomar as rédeas da vida.
Muito bem, então vamos perguntar para você no final. O que, que é felicidade?
Felicidade é um estado de bem-estar e realização. Eu, como sou filósofo, para mim a felicidade está muito mais ligada à realização. Até as pessoas que amam o que fazem chegam em casa com a língua de fora, cansadas, mas com uma sensação deliciosa de dever cumprido e de tarefa feita. Os gregos chamavam isso de eudaimonia. É uma felicidade da realização. Se você tem isso, o mundo pode ser muito nublado, mas aquilo te fortalece. Só prazeres exteriores não fortalecem. Prazeres exteriores, dinheiro, bens materiais, são bacanas? São. São felicidades? Claro. Mas não preenchem. O preenchimento vem de dentro. Se é preenchido de dentro, mesmo que falte de fora, tá tudo ok.
Fechamos mais um programa, Ana.
Nossa, que coisa linda. Fiquei até emocionada aqui. Eu acho que também, além da valorização da educação, a gente tem que lembrar que esse país tem cabeças maravilhosas, pensando os diversos setores da educação. Talvez essas cabeças não estejam nos lugares certos neste momento. Mas a gente tem que respeitar a expertise, o conhecimento dessas pessoas, chamar para o diálogo, construir essa sociedade junta, pegar os cacos aí que estão no chão, reconstruir isso, que acho que a gente pode ir para frente. O Brasil é um país maravilhoso.
Incrível.
Tem um povo maravilhoso, um povo que batalha, criativo, que está aí se lascando todo dia, mas está criativo,
cedo,
acorda
tarde,
cedo, tem fé na vida. Feliz. Então acho que a gente tem que pegar esses cacos aí, reunir para o diálogo e prestar atenção em quem tem no norte de quem está falando coisas boas. É. Vamos desfocar de quem está falando coisa ruim.
Como dizia Nietzsche, não as paniquetes, aquilo que não me mata, me fortalece. Então, apesar da nossa tristeza, do nosso luto por esses homens, vamos nos fortalecer.
Por isso, nós vamos continuar com o Observatório do Terceiro Setor, porque a gente faz o que gosta.
É isso aí.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença dos representantes do CORE, que é a comunidade reinventando a educação. A Kátia Chedid, educadora, pedagoga, psicopedagoga, gestora escolar com extensão em neuropsicologia. Ives Arrelandro, filósofo e professor, pesquisador do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ética e Felicidade da Universidade de São Paulo. Os estudos são a ética, a realização da vida e a felicidade.
É isso aí.
Esse programa foi produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Lá vem o poeta com sua coroa de louro, verdade, agrião, pimentão, fogo.
O poeta é a pimenta do planeta.
Malagueta.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia.
dia, na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.